Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Duda, todos que nos acompanham aqui no plenário, também nas redes sociais e pela repercussão das rádios. Cumprimentar de modo especial o subtenente Wilke, sempre aqui presente, Wilson representando a DERJ, enfim, todos que nos acompanham nesse momento. Quero, presidente, vou praticamente assinar embaixo de boa parte da tua fala e da fala do vereador Fred também, né, que me antecederam, em relação a praticamente os dois assuntos que foram, né, abordados com mais tempo até agora, né? Primeiro, falando do projeto de desafetação do imóvel para a construção da nova Secretaria de Obras. Isso realmente é algo que já vem sendo discutido pela gestão Zirk Clédson há algum tempo, né, desde do primeiro mandato do Zirk. Nós sabemos que está também no plano de governo para esse segundo mandato. A gente pôde perceber na apresentação do projeto da PPA que está também como uma meta de médio prazo o investimento na nova Secretaria de Obras, e realmente faz todo sentido que a gente tire a Secretaria de Obras do local onde ela está hoje, né? Pelos diversos motivos que já foram aqui citados anteriormente, né? Uma questão de mobilidade, a gente está hoje numa área nobre também do município. O fato de a Secretaria de Obras estar aí hoje, eu entendo que traz até uma desvalorização imobiliária, né, para o entorno. Há um projeto também, paralelamente a isso, que a gente transforme a Rua Paulo Korman, em uma área de equipamentos comunitários. Nós temos hoje já ali, então, a escola, Arthur Wippel, nós temos lá ao final a APAE, que não é do município, mas que é parceira do município. Nós temos ali o depósito de alimentos da Secretaria de Educação. Nós temos ali o projeto para a construção da nova UBS, que já deveria ter iniciado, só não foi iniciado ainda por problema da empresa que venceu a licitação. Nós temos ali, em fase de licitação, a nova creche do centro. Então, para que se possa comportar tudo isso, e além disso, a futura ampliação da Arthur Wippel, a gente precisa tirar, né, realmente a Secretaria de Obras daí. Levar ela para a Rua Pedro Keller, do ponto de vista logístico, é interessante, porque se a gente analisar o nosso mapa do município, a Rua Pedro Keller, ela é uma região bem central, né, dentro do nosso município. Obviamente, a gente vai precisar levar uma melhoria de infraestrutura, né, até aquele local, mas realmente entendo que faz todo sentido e certamente a gente vai ser favorável a esse projeto. Quero aqui só frisar um ponto importante, né, que essa desafetação é um pouquinho diferente daquele projeto que nós votamos na sessão passada, né, se não me engano. Aqui nós estamos tratando de uma área verde, né, uma área verde que então ela vai ser desafetada. E aí, se a gente analisar um pouquinho o noticiário, a gente não precisa voltar muito no tempo para ver tudo o que aconteceu na nossa cidade vizinha, quando se tentou ali desafetar uma área verde para a construção de uma UBS, né, salvo engano. Mas aqui a gente está fazendo de uma forma diferente, né? Essa área verde, ela está sendo desafetada, ou seja, ela vai deixar de ser uma área de preservação para ser uma área destinada à instalação, né, desse equipamento público, mas nós estamos compensando, né, levando essa área verde para um outro imóvel, que é o imóvel que hoje faz parte do Parque Municipal. Então, juntamente também com o projeto de lei, os colegas vereadores puderam observar, nós temos um estudo da Secretaria de Meio Ambiente, né, também apontando, e se manifestando favoravelmente a essa compensação, porque do ponto de vista também ambiental e ecológico, ela faz sentido. Quanto à questão, presidente, do projeto de tua autoria também em relação ao descarte de resíduos, né, nas áreas públicas, nas vias públicas, como bem comentado pelo vereador Fred também, entendo que, conhecendo os demais colegas, sei que todos aqui têm um parecer favorável em relação a isso. Concordo também, Fred, que talvez o ponto crucial é a gente achar uma forma mais eficiente de fiscalizar, né? Quem hoje vai fazer essa fiscalização vai ser através do meio ambiente, através do fiscal de posturas. Não vai dar para a gente apontar para a PM e pedir para eles fazerem isso, talvez podem nos ajudar, né? Mas realmente eu acho que a gente precisa. Um ponto importante é a gente aprovar o projeto de lei, com certeza. Isso entendo realmente ser muito importante. E, paralelamente, na sequência, isso a gente vai ter que sentar com o executivo, através desse projeto, através do projeto, do ordenamento das fiações, através do projeto do Código de Obras, que é uma cobrança muito grande, né, para que a gente possa aprimorar isso. E a dificuldade talvez esteja em se identificar Diferente do que é o código de obras, que a gente consegue vincular muito facilmente ao proprietário do imóvel, por algum descaso em relação à manutenção do seu imóvel, da sua calçada, mas o descarte do resíduo, ou talvez a dificuldade seja o flagrante, né? Então aqui também, reforçar aquilo que já foi falado aqui nessa casa em outros momentos, a gente precisa, aqui no nosso município, avançar com a questão das câmeras de monitoramento, né? Isso talvez é uma forma de a gente conseguir identificar melhor, principalmente os veículos, né, que fazem esse descarte. Eu acho que realmente é uma temática que ela vem, né, há alguns anos já sendo levantada. Eu pude acompanhar nas legislaturas anteriores, enquanto secretário também, né, e realmente vejo a necessidade disso. Comentar um pouquinho também das indicações, eu sempre busco não comentar muito as indicações aqui na tribuna para a gente também não ser repetitivo, mas nos últimos dias muitas pessoas têm nos procurado por demandas relacionadas à infraestrutura e tenho certeza que não é diferente com todos os demais colegas, né? A gente sabe que quando a gente pega uma, duas, três semanas de clima ruim, esses trabalhos acabam acumulando. Então trouxe aqui realmente algumas indicações. Dizer, Fred, que não vou ser eu que vou ter mais força que tu, talvez, para essas indicações, mas a gente reforça, a gente reitera, né? A gente faz esse pedido junto à secretaria. Eu costumo trazer como indicações, né, através dessa casa, os casos mais específicos ou mais necessários, mais urgentes, mas são diversas outras demandas que no dia a dia a gente acaba levando direto para a secretaria, né, direto para quem está no dia a dia aí fazendo isso. A gente sabe, eu entendo, né, a dificuldade, a quantidade de demandas que a secretaria, principalmente a Secretaria de Obras, nesse momento com períodos de chuva tem, né, a gente pede, né, sempre à medida do possível um pouco de compreensão da população, mas a gente sabe também que quem sofre com o problema é o morador que está lá na rua, que quando chove é lama, quando tem sol é poeira, né? Então é parte, né, do nosso papel realmente também levar essas indicações e essas reivindicações adiante. Na semana passada eu fiz uma visita em praticamente todas as ruas do bairro Guabiruba Sul, né? Eu busco muitas vezes fazer essas idas, né, às vias, aos locais, até mesmo sem as pessoas me pedirem especificamente por alguma situação, para que a gente possa também levantar algumas demandas. Então eu repassei diversas dessas demandas nos últimos dias e algumas trouxe então na forma de indicação aqui hoje. Quero citar uma e já deixar o agradecimento, que essa sim foi prontamente atendida, referente à escola Anotília Schlinden. Nós tínhamos lá temos ainda, na verdade, uma situação do pátio da escola que não, também vem sofrendo com esse período de chuvas. O pátio lá, ele não é pavimentado ainda, e em conversa em conjunto com a APP da escola e com a nossa secretária de educação, Márcia, né, esse problema já está sendo resolvido. Então já foi adquirido um material através da APP, né, e quero agradecer aqui a APP na pessoa do Claudinei, que sempre tem sido muito, muito parceira, né, da administração, e esse é um papel das APPs também, né, presidente? E através, então, da Secretaria de Educação vai ser feita essa melhoria, né, deixar avisado que essa melhoria está programada para acontecer no sábado, para que ela não atrapalhe durante a semana o andamento das atividades da escola. Trouxe também uma indicação, e até não iria comentar com ela, a respeito, presidente, mas comentasse também de outras vias que a gente está sofrendo com problema de lajotas soltas, né? Trouxe um caso lá da rua Oscar Schumacher, aqui no centro. Essa via até recentemente ela foi resolvida, né, ou parcialmente resolvida, um problema que essa via enfrentava há bastante tempo, que era em relação aos postes localizados no eixo da via, né? Então a Celesc, então, ela tomou a iniciativa de fazer a retirada ou deslocamento de parte desses postes, principalmente no trecho inicial da via, que é onde a gente tem ali uma movimentação maior de veículos também devido ao comércio local. Então há necessidade de alguma manutenção pontual por conta disso, mas também a gente percebe vários trechos de lajotas soltas. E, há um tempo atrás eu havia comentado isso também a respeito da Rua Pomerânia. Acredito que o colega Jair em algum momento havia comentado sobre a Rua Pomerânia também, se não me engano. Enfim, a gente já percebe isso acontecendo há algum tempo. Eu queria aqui deixar registrado aos colegas, e talvez a gente reforçar isso também, presidente, junto ao executivo, para que a gente reforce a cobrança, na verdade, com as empresas licitadas e contratadas que vêm fazendo as pavimentações e também os serviços de manutenção em lajotas. Se a gente pegar lá no edital, no termo de referência, a gente tem lá uma especificação de material, de areia, de pó de brita, que tem que ser utilizado para isso, e na prática a gente percebe que muitas vezes esse material não tem sido usado da forma correta, né? Então, é muito comum as pessoas comentarem, pô, mas está sendo usado uma areia muito grossa. E, de fato, eu já pude, né, perceber isso. É, há algum tempo atrás, a gente já reforçou um pouco essa cobrança junto às empresas, mas acho que precisa mais uma vez, porque nada mais é do que a gente fazer cumprir aquilo que está em contrato.
Permitam uma parte, antes. Acho que muito bem pontuado da tua parte sobre essa questão dos materiais utilizados quando for ser feito os consertos, né? Para que justamente se faça um trabalho de qualidade, de excelência. Essas indicações que eu trouxe hoje foram ruas que recentemente receberam a manutenção e agora já novamente precisam desse trabalho novamente, talvez por não ter sido bem executado na primeira vez. E outra situação também, até para justificar um pouco para a população, é a dificuldade que a gente vem tendo para ter mão de obra nessas áreas, tanto na equipe de pavimentação das ruas do programa de pavimentação comunitária, também nas questões de manutenção das vias públicas. Dificilmente a gente consegue manter uma equipe fixa, geralmente existe uma alta rotatividade de funcionários e isso prejudica também esse serviço para que possa deixar todas as vias organizadas em dias. Mas deixar registrada essa indicação e, como você bem comentou também, para que nós possamos fazer jus ao edital e cumpri-lo, que as empresas possam cumpri-lo devidamente. Obrigado, Anderson.
Obrigado, presidente. E com certeza, essa questão da mão de obra, que eu costumo citar a dificuldade que as empresas guabirubenses e da nossa região vêm relatando, né, no setor privado, no setor público não tem sido diferente. A gente depende de empresas terceirizadas do privado que venham trabalhar no nosso município e essas empresas elas estão deixando a desejar pela falta de pessoal. E todos esses serviços que são relacionados à infraestrutura, à construção civil, historicamente já são serviços que a dificuldade em se achar pessoas para trabalhar é ainda maior. Eu tenho um exemplo, a gente tem cobrado algumas vezes junto à secretaria uma maior celeridade na finalização da rua Alberto Foz, que foi pavimentada recentemente, hoje está na fase de passeios, né, de calçadas. Depois dessa via, se não me engano, esse pessoal ele iria para a rua Maria Carminati, que já foi aqui, colega Jair, objeto também de algumas cobranças em relação a isso, né? Então, a gente vive um dilema, né? Porque as empresas não têm mão de obra suficiente, a gente ao mesmo tempo depende das empresas para virem trabalhar, a gente precisa talvez melhorar a penalização dessas empresas. Quando a gente penaliza essa empresa, daqui a pouco a gente rompe o contrato com alguma delas, o trâmite de vir uma segunda, uma terceira empresa, fica-se um tempo sem mão de obra, então a gente sabe que não é um problema simples de resolver, né? Mas o município, né, a gestão tem que realmente ter um olhar em relação a isso. E para finalizar, eu gostaria apenas de destacar, eu estive hoje participando do COMAC, que é o Congresso dos Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina, um evento que ele é promovido e organizado e promovido pela FECAM, destinado justamente para os membros da gestão pública, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, e algumas palestras eu pude participar, e compartilhar com os colegas vereadores que uma das coisas que mais hoje vem sendo colocadas em todas as áreas que foram nos foram apresentadas é a questão da tecnologia, a questão de comunicação, é a questão de digitalização e uso de inteligência artificial. Isso eu digo que já não é mais a coisa do futuro, isso já a gente vive no presente, né? Então fica realmente o desafio também para que a gente possa trazer isso para Guabiruba. Eu vou dizer para vocês, eu fiquei admirado com um case que foi apresentado no município de Urubici. Se a gente comparar Urubici, eu não faço ideia de qual é o PIB de Urubici, mas com certeza é muito menor que o nosso. A população deles é menos que a metade da nossa, em torno de 12 mil pessoas, né? E algumas atitudes, né? Algumas situações que estão sendo implementadas pela gestão lá, né? Com relação à tecnologia, em relação à inteligência artificial, digitalização, né? De modo a gente facilitar o acesso do cidadão ao serviço público, a gente reduzir prazos, né? Na questão de emissão de documentos, de licenças, é algo que eu venho realmente defendendo isso, né? Mas eu sinto falta ainda, presidente, que a gente possa viver mais essa realidade aqui. A aplicação disso também junto ao atendimento da saúde, a questão dos agendamentos, né, que já foi aqui também comentado, né? Então fica realmente o desafio, né, para que a gente possa trazer isso realmente como uma meta da administração aqui para a nossa cidade. Seria isso, presidente. Agradeço a atenção e uma boa noite a todos.